Eu sou Camila Salmazo e este é o BDF Entrevista, sempre com assuntos atuais e interessantes e pessoas que têm muito a dizer com a nossa visão popular dos fatos, marca do Brasil de fato. O brasileiro costuma se lembrar com facilidade em quem votou para presidente ou governador. Mas quando a pergunta é outra, em quem você votou para deputado estadual, federal ou senador, muita gente trava, simplesmente não se lembra. Esse esquecimento ajuda a explicar uma contradição da política brasileira. O Congresso Nacional é muito importante para a vida dos brasileiros, né? Decide muitas coisas, de orçamento até as decisões para os trabalhadores, mas o trabalho dos parlamentares costuma ser pouco acompanhado por boa parte do eleitorado. E foi pensando em diminuir essa distância entre representante e representados que o jornalista Maurício Ferro criou uma Multipolítico, uma plataforma que permite acompanhar praticamente em tempo real a atuação de deputados e senadores usando inteligência artificial para transformar os dados públicos em informação acessível. Maurício, muito obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Muito bem-vindo.
Camila, obrigado a você pelo convite. É um prazer falar com você.
Antes da gente falar propriamente do Mamute, que inclusive tem um logo lindo, eu adorei, eu queria entender o seu diagnóstico, né? Como é que você chegou a essa ideia? Porque o brasileiro, ele não acompanha o Congresso porque ele não se interessa por política ou porque realmente é muito difícil fazer esse acompanhamento?
Olha, eu acho que é porque o acompanhamento é realmente muito difícil. E a gente tem um monte de dados para isso. E nas redes sociais, elas servem como um grande termômetro, né, de que o brasileiro fala à beça de política, né, tá o tempo todo sendo informado e debatendo sobre esse tema, nos grupos de WhatsApp também. Então, acho que não é falta de interesse, não. Acho que o interesse ele está aí. O problema é ter dados sendo transformados em informação. E aí, por isso, a gente criou uma Multipolítico, né? Ele valida uma observação que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos na sociedade brasileira, né? O eleitor, ele vota. E logo depois, semanas, às vezes, ele já não se recorda mais do deputado, da deputada ou do senador e senadora em quem ele depositou a sua confiança na urna, né? Então, essa plataforma, uma Multipolítico, surge para tentar resolver esse problema. A gente brinca que é a memória de elefante para combater a amnésia eleitoral.
É isso. E tem uma percepção também, Maurício, que os eleitores, eles acham que a política acaba ali no dia da votação, né? Ele escolhe o candidato e depois só volta a pensar nisso depois de 4 anos, na próxima eleição. Você acha que essa cultura do acompanhamento não existe no Brasil ou ainda tem espaço?
É, eu acho que essa cultura do acompanhamento, ela tem uma lacuna bem importante, porque até quando a pessoa é interessada o suficiente para acompanhar o parlamentar, ela faz isso pelas redes sociais. E a informação que ela obtém ali nas redes é uma informação enviesada, né? É, ela varia de acordo com o que o próprio parlamentar está disposto a compartilhar sobre as suas atividades. E muitas vezes algo que é do interesse público, do interesse daquele eleitor, acaba passando batido nesse acompanhamento das redes. Ou então, a gente tem um outro problema também no Brasil, muito grave, que cerca de metade das cidades brasileiras, são em torno de 5.500 municípios no Brasil, cerca de metade não tem nenhum jornal sequer, Camila. Então, o eleitor de algumas cidades, ele fica à mercê, sabe, do acompanhamento daquele político que foi eleito naquele reduto específico. Ele não consegue ver as atividades porque não tem um jornalista local capaz de reportar a ele sobre aquelas atividades, entende? Então, é uma série de camadas assim de problemas que, com uma plataforma assim, a gente consegue facilitar o acompanhamento para o eleitor. Basta ele entrar na plataforma, é gratuito, é só colocar o e-mail e confirmar na sua caixa de entrada que ele ou ela vai conseguir assinalar um político e passar a monitorar.
E qual que você acha que é o custo para a democracia brasileira desse comportamento do brasileiro? O que acontece, né, quando a população não acompanha quem elegeu?
É, eu acho que o custo da tomada de decisão ela ser equivocada, né? Porque se você não obtém as informações corretas, precisas, muitas vezes você nem obtém informações, né? No caso, né, do esquecimento, né, do político, você, primeiro, você é muito refém de desinformação. Você não consegue verificar aquelas narrativas que estão sendo levadas até você, muitas vezes por conta de algoritmos, né? Que a gente está a todo momento nas redes sociais sendo bombardeado por informações que estão chegando até nós, né? E se a gente não consegue ter uma memória do nosso voto, a gente não tem como apurar, né? Como acompanhar, como cobrar o nosso representante. Então, em termos da nossa democracia, ela acaba sendo fragilizada pela dificuldade da gente ter dados públicos, né? Ou seja, a gente tem ferramentas de transparência, a gente tem os dados, mas a gente não tem a capacidade até hoje de transformar esses dados em informação concreta na ponta da linha para facilitar a vida do eleitor, para que daqui a 4 anos depois, né, do voto, na hora dele votar de novo, né, ele consiga ter um voto baseado em fatos, em evidências, né, concretas do que aquele parlamentar fez ou deixou de fazer, né? A gente vê políticos sendo eleitos com determinadas promessas que a gente fala, né, ali no dia a dia, né, naquele jeito bem informal de que, é promessa de político, não cumpriu, na hora de votar tal projeto, votou contra, votou a favor, enfim, fez algo contra aquilo que ele tinha prometido. Ora, então a gente agora cria uma plataforma que permite que essas pessoas possam efetivamente acompanhar e cobrar. Então, se eu elegi alguém por conta de uma bandeira específica, uma promessa específica, eu posso monitorar essa pessoa o tempo todo, durante todos os dias do mandato de 4 anos dessa pessoa, desse representante. E depois eu posso ver se, de fato, esse representante cumpriu ou não aquilo que prometeu. É um peso, de fato, né, que a nossa democracia tem, um peso de mamute, né, que a nossa democracia tem que lidar. Mas é um problema que tem também uma solução, é claro.
Com certeza. Maurício, você também é criador do Correio Sabiá, né? Que é uma plataforma que combate a desinformação, é a primeira, né, de difusão de informações jornalísticas pelo WhatsApp. E eu acho que você fez isso justamente porque entende que tem uma crise de desconfiança dos eleitores em veículos de imprensa comercial, né? Fazendo essa relação aí da confiança, né, nas instituições e a dificuldade das pessoas de acompanhar o trabalho legislativo, você acha que muitas vezes essa dificuldade também acaba sendo porque boa parte das informações que a gente tem do Congresso Nacional é dada por esses veículos, pelo viés desses veículos de grande circulação?
Em parte, sim. Eu acho que o mamute político, ele também tem uma boa oportunidade de aumentar a confiança das pessoas no trabalho do jornalismo. Porque é curioso, me perguntam sempre, qual é o viés do mamute? O mamute não tem viés, né? De um jeito muito puro, porque cabe ao usuário da plataforma, o eleitor, a pessoa interessada em usar o mamute, escolher quem ela vai monitorar. E ela pode monitorar quem ela quiser. Não precisa ser necessariamente também a pessoa em quem ela votou. Pode ser uma pessoa completamente diferente, que pensa de uma forma completamente distinta, né? Pode ser um opositor ao pensamento dela. Pode ser um político parecido com aquilo que ela pensa, que ela até ficou na dúvida se ia votar ou não, mas na hora H ela mudou de ideia, optou por votar em outro, outra, né? Mas tem interesse ali em manter um acompanhamento para daqui a 4 anos ela tomar uma outra decisão, se for o caso ou não, enfim. O usuário mesmo, ele está no centro dessa plataforma, como deve ser no jornalismo, né? A gente deve colocar o leitor, o espectador, o usuário, a gente chama como for, né, no centro da tomada de decisão do nosso produto. E o mamute, ele faz exatamente isso. Você pode monitorar a pessoa à esquerda, à direita, no centro esquerda, centro-direita, em cima, embaixo, em realmente qualquer posicionamento político, sabe? Cabe ao usuário chegar lá na plataforma e assinar lá. Não é a plataforma que está orientando o que o usuário deve fazer, sabe? Isso daí é muito interessante, porque eu acho que é capaz realmente de, com um processo assim, que coloca a pessoa no centro, ela se sentir mais representada, ela ter mais confiança, ela vê que ela realmente faz o destino do monitoramento ali naquela plataforma, sabe? Eu acho que tem uma oportunidade legal a preencher.
E conta pra gente, como é que surgiu essa ideia para você? Como é que nasceu o Mamute Político?
Foi a maluquice, né? Porque o Correio Sabiá, ele surgiu em 2018, né, no WhatsApp, como você falou. E o Sabiá me perguntam direto como que ele surgiu, por que o nome Sabiá. O nome Sabiá é porque eu gosto do passarinho e porque eu acho o nome sonoro. E acho que dá para fazer algumas brincadeirinhas, tipo, se vai lançar algum vídeo no YouTube, o Sabiá tá no ar, já
É o
foi pro ar no
mensageiro.
YouTube. É, e, enfim, a mensagem diária dele, ou semanal, vira um assobio. Então, eu tento sempre procurar criar algumas brincadeiras nos produtos que eu estou lançando. A gente teve um também que era pulpo eleitoral, né, que a Central de Inteligência lançou tentáculos sobre eleições no mundo todo para reunir num só lugar, que é um lugar de debate, né, de troca de ideias sobre processos eleitorais para aumentar a confiança. O Mamute, ele não foge dessa regra, só que com um componente adicional. Eu já tinha pensado nele há muitos anos para o ecossistema do Correio Sabiá, que tem o pulpo na água, tem o sabiá voando, faltava alguém no solo. E o solo seria o mamute, né, que era a plataforma justamente para dar memória de elefante. Eu acho que essas brincadeiras, elas ajudam a tornar o jornalismo mais atraente, porque a gente está o tempo todo falando de assuntos que são muito sisudos, né? É muito difícil você mostrar como é a atividade no Congresso Nacional. Assim, a maioria das pessoas pode achar, mexer com dados, né, com projetos de lei, uma coisa muito afastada da sua própria realidade. Então, como que a gente coloca dentro de uma estratégia de comunicação para atrair o interesse das pessoas em usar aquela plataforma, em ter simpatia com ela, né? Então, o Mamute, ele surge também um pouco dessa vontade de reduzir aquilo que a gente chama de news avoidance, né? Um termo em inglês que na tradução para o português seria aquela vontade da pessoa de intencionalmente evitar o consumo de notícias, né? Então a gente tenta tornar a narrativa, né, mais atraente, mais legal para engajar a pessoa que está interessada ali em potencial de usar a plataforma. E aí o Mamute, ele cai assim como uma luva dentro dessa ideia de um ecossistema, né? Literalmente, um sabiá, um polvo, né, um mamute. Os produtos acabam sendo muito nesse sentido também.
Praticamente a arca de Noé da informação. Mas como é que
Tomara.
funciona a plataforma assim na prática, né? A inteligência artificial, ela consegue extrair esses dados, organiza esses dados, essas informações, produzidas diariamente pelo Congresso?
Perfeito. É por aí. A gente tem uma raspagem de dados com, não sei se o termo técnico é propriamente raspagem, tá? Porque eu não sou desenvolvedor web. Então, o nosso desenvolvedor é a pessoa mais adequada para não errar nessas informações. Mas então, não se apegue muito aos termos e mais à ideia, tá? Os conceitos que eu vou tentar passar. Então, a gente puxa via API, né? São dados públicos que estão disponíveis, né, no Congresso Nacional. A gente puxa esses dados e reorganiza eles na nossa plataforma. E usa inteligência artificial, por exemplo, para colocar na área do perfil do político uma nuvem de palavras com os principais temas que ele fala, ele e ela fala em discurso. E isso é acessível porque nós temos notas taquigráficas de tudo o que é dito lá no Congresso Nacional. Então, toda vez que um senador, uma senadora, um deputado, deputada faz um discurso, isso fica devidamente registrado. São, sim, centenas e centenas de milhares de documentos públicos acessíveis e que a sociedade brasileira, na verdade, não consegue acessar, né? Eles são acessíveis, mas de difícil acesso, né? Existe a transparência, existe o dado, mas não existe a informação. O nosso trabalho é tornar esses dados em informação e a gente usa a inteligência artificial para isso. Então, tem uma nuvem de palavras na área do perfil do político, em que o usuário da plataforma, ele pode até clicar na palavra e ser direcionado para um chatbot, né, que vai orientar ele a fazer perguntas, né, e que vai permitir a ele que ele faça novas perguntas ali dentro, de acordo com essa base de dados. Então, o funcionamento é bem simples. Você entra na plataforma, é mamutepolitico.com.br, clique em começar agora. Você vai ter um box, né, uma caixa para inserir o e-mail. Insere, confirma na sua caixa de entrada e pode começar a explorar a plataforma. não precisa botar o nome completo, nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, não precisa de nada. É só uma autenticação de dois fatores simples, de e-mail e confirmação do e-mail na caixa de entrada. E aí já pode usar a plataforma, vai, seleciona o político que quiser, vai até a área do perfil do político, vê o que, que apresentou de projeto, vê como votou em cada votação na Câmara ou no Senado e pode se aprofundar nessa pesquisa com inteligência artificial. E ainda tem um recebimento do resumo das principais ações por e-mail, periódico, a cada 15 dias.
Ah, isso é muito interessante também. Então, você já falou, né, que dá para... tem ali registrados os discursos desse parlamentar, é como ele votou, né, nas votações ali do Congresso, mas dá para saber também os gastos dele, como é que ele direcionou a verba pública, a participação em comissões, dá para saber tudo isso.
Vai dar, tudo isso vai dar. A primeira versão tem essas funcionalidades e a gente está mapeando agora, inclusive com a experiência mesmo dos usuários, né, pelo que eles falam com a gente, do que é mais vantajoso para a gente implementar também de funcionalidade. Agora, o que eu quero muito é que tenha jornalista no Brasil inteiro usando essa plataforma. Como eu falei, metade dos municípios brasileiros, mais ou menos, não tem jornal, né? Mas tem jornalista. Não tem jornal, mas tem jornalista local e tem cidadão interessado também em acompanhar a política. Então, eu quero descentralizar realmente essa cobertura, permitir que o jornalista local, numa pequena cidade, possa acompanhar o político eleito ali e possa ter um instrumento de trabalho com o Mamute Político, que seja uma plataforma para usar, né? E com essa pesquisa de inteligência artificial, fica muito acessível você descobrir o que, que aquela pessoa está fazendo. Vou dar um exemplo. Se você entra no perfil de algum deputado e está lá que um dos principais temas de discurso é banco, né? A gente tem tido algumas notícias sobre banco, né, na política brasileira. Então, é possível se aprofundar, né, no Mamute Político e ver, opa, mas o que está sendo dito de banco? É Banco Central? Pode ser o Banco Central, mas pode ser outro banco também, né? Então, ele é uma ferramenta, ao meu ver, poderosa para investigar uma série de coisas, investigar inclusive lobby, né, enfim, acho que as aplicações elas são muitas. E a gente está expandindo, já para o mês de agosto, a possibilidade de candidatos, né, nessa eleição, que as candidaturas ainda estão sendo registradas, mas vai ser possível numa multipolítica a partir de agosto a pessoa acompanhar o candidato, a candidata, seja qual for, e saber depois se foi ou não foi eleito, né? E depois prosseguir no acompanhamento durante todo o mandato e ver como está sendo destinada a verba no gabinete. Vai ser possível tudo isso. Está no radar.
Já temos informações privilegiadas que o Mamute vai crescer ainda mais, né?
O Mamute vai ficar com uma base de dados um pouquinho maior.
Muito robusta, como um Mamute. Maurício, agora você falou sobre uma coisa que aparece muito, né? O parlamentar influencer, que está ali nas redes sociais com uma presença massiva, muitos deles fazem isso, é muito diferente do parlamentar lá no Congresso, né? A gente tem um caso emblemático, que eu sempre fico impressionada quando me lembro, que é a eleição do Tiririca, por exemplo, né? Um ex-palhaço muito conhecido pela população brasileira. Até antes de vir falar contigo aqui, eu fui olhar a atuação dele através do Mamute Político ali, e dos mais de 200 dias que a gente já vivenciou em 2026, ele compareceu 62 dias ao trabalho direto ali no Congresso Nacional. Isso é uma coisa que eu não conseguiria saber se não tivesse essa ferramenta, né? É mais difícil procurar ali dentro do site, né? Entender onde é que estão essas informações. Como é que você vê também como que o Mamute pode ajudar a população a fazer essa diferenciação do que ela vê nas redes sociais, aquele parlamentar ali que dá um show, que fala de muitas coisas, entra em polêmicas, e aquele parlamentar que de fato apresenta projetos, vota em comissões, está ali de fato engajado em trabalhar a favor da população.
Pois é, a gente tem todo tipo de político, né, no Congresso Nacional. Eu acho que o Mamute, ele é uma oportunidade de aproximar as pessoas, de uma maneira geral, da vida política, de mantê-las acompanhando aquele parlamentar que foi eleito, né, que está ali exercendo o mandato. Eu acho que o Mamute é também uma oportunidade do político se aproximar também da população, do bom político, evidentemente, né? Porque o bom político, ele tem interesse numa multi, né? Em acompanhar uma multi, em acompanhar as suas próprias atividades, como elas estão sendo organizadas ali dentro da plataforma, né? Ele tem interesse até em divulgar uma multi político. Já houve, né, divulgação de políticos de diferentes partidos, né, diferentes bem diferentes ideologicamente. Esses políticos estão também engajando, né, com a nossa plataforma. Então, acho que é uma oportunidade interessante também da gente acabar com alguns mitos na política brasileira, né, que há um distanciamento, às vezes, muito grande, né, entre o cidadão e o seu representante. E acho que uma plataforma assim, ela pode unir os dois, né? Agora, se o parlamentar, ele não trabalha, se ele não apresenta nenhum projeto, né, aí realmente ele não está se ajudando, né? E a responsabilidade disso não é do Mamute, né? É dele, né, que tem que responder pelos seus atos ou pela falta, né, dos seus atos. O Mamute, ele mostra lá direitinho se o parlamentar está apresentando o projeto, se o projeto é de interesse do eleitorado dele, né, se o representante está votando de acordo com aquilo que prometeu, né, porque tem também projetos que podem ser apresentados e, numericamente, eles vão mostrar: ah, pô, deputada, deputada, está apresentando um monte de projeto. Você vai ver qual é o teor daquele projeto e não faz o menor sentido, entendeu? Não tem o menor interesse público, né? O parlamentar vai e apresenta um requerimento. O requerimento é o quê? É aplaudir alguém numa sessão do Congresso Nacional. Assim, isso tem relevância? Ou parece mais algo para atender um interesse particular? Então, é uma plataforma que ela mostra tudo, para o bem ou para o mal. E aí cabe ao político também aperfeiçoar a sua atividade, se for o caso, né? Porque ele vai estar sendo mais monitorado por ali. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande de aperfeiçoar a política brasileira, né, de uma maneira geral, de melhorar a visão da sociedade, de melhorar também a atividade parlamentar, né? Acho que a gente ataca, né, uma série de questões da nossa democracia ao mesmo tempo.
Sim, e até da tentativa de aproximar, né, as pessoas, o cidadão comum, à atividade parlamentar, que parece difícil, distante, mas a gente consegue ver através do Mamute que não é tão difícil assim, não é tão distante assim, e é realmente muito importante para a nossa vida, para as decisões que afetam o nosso cotidiano diretamente, né, Maurício? Você falou também que tem um chatbot lá dentro do Mamute, né? Então, além de acompanhar o parlamentar, você consegue fazer perguntas ali para esse chatbot. Como é que ele funciona, e que pergunta ele consegue responder e com qual linguagem, né? Porque a gente tem visto algumas IAs que têm uma linguagem super difícil, que titubeia ali na hora de responder. Como é que é a do Mamute?
Ah, essa é uma das perguntas mais difíceis de eu responder, porque eu não sou desenvolvedor. Mas o Mamute, ele usa uma plataforma chamada OpenRouter, que é como se fosse várias IAs, né, que estão ali dentro de um guarda-chuva, né? Então ele pode direcionar as respostas pelo ChatGPT, pelo Gemini, pelo Claude, né? E isso é legal porque, numa eventual intercorrência do GPT, por exemplo, ele já está programado para usar o Gemini. E aí a gente garante a continuidade do serviço. Não precisa haver uma interrupção, né? A partir desse sistema, a gente, tendo algum problema com o GPT, a gente continua respondendo o usuário com uma outra IA. Então é uma ferramenta interessante para o nosso uso. Em relação ao uso do chatbot especificamente, eu sempre faço uma ressalva que é uma questão de responsabilidade de jornalista. Toda IA pode alucinar, tá? Não importa qual é a IA, ela pode dar uma resposta que não necessariamente corresponde à realidade. Então, como que a gente reduz esse atrito, esse ruído no Mamute político? Todos os nossos dados são dados oficiais, tá? Não tem nada ali que não seja oficial. Isso por si só já reduz bastante a chance daquela IA alucinar, como a gente chama, né, quando a IA dá respostas totalmente sem sentido, sem a menor coerência. Então, a gente tem 330 mil dados, mais até, que são todos, única e exclusivamente, extraídos de bases de dados oficiais. Então, isso daí já reduz também. A linguagem é uma linguagem bem acessível, tá? Mas a pessoa que está usando uma multipolítica e está consultando a inteligência artificial, ela deve saber que ela deve apurar, tá? Então, eu falei que eu quero jornalistas usando a plataforma, sim. E uma multipolítica é uma mão na roda para todo jornalista, eu acho. Só que o jornalista, ele não pode fugir também do seu ofício de apurar, né? Então, depois dali, ele vai ter a facilitação de uma multipolítica, ele vai conseguir se aprofundar sobre os assuntos do seu interesse, mas eu recomendo fortemente que ele cheque duas vezes aquela informação antes de repassar, né? Mas, em termos gerais, é isso. A gente usa esse sistema que direciona, a princípio, para o GPT, mas em caso de alguma intercorrência, para o Gemini. E pode ser programado para outras IAs também. A linguagem é uma linguagem acessível e todo mundo deve checar várias vezes a informação, embora sejam informações todas oficiais, tá? E o que reduz ali é como se fosse um ambiente controlado, né, para a gente poder trabalhar.
É, essa é uma advertência que podia vir em toda, quando você abre a tela de uma IA, né? Cheque as informações, não confie plenamente só no que a IA está te trazendo. Não é diferente numa multi, porque ela usa dados de fora, né? E não tem como fazer esse controle, com certeza. Mas ainda falando sobre IA, é bem interessante, né? Porque a gente está vivendo um momento em que a inteligência artificial é frequentemente associada à desinformação, né? A gente tem visto muitos casos como isso. E você foi na contramão de tudo isso. Você está usando a IA para ampliar a transparência, né? Como é que é esse desafio?
Eu acho que eu sou meio do contra, né? Quando a gente fez o Correio Sabiá, também era uma coisa meio diferente, porque era 2018 e tinha um boom de fake news pelo WhatsApp, né? E a gente estava se perguntando, como que a gente vai conter a desinformação no WhatsApp? E eu fiz uma coisa que naquela época era diferente, era colocar informação no WhatsApp. Né? Não era exatamente aquele trabalho de checagem de fatos, de dizer que isso é falso, isso é verdadeiro, isso é duvidoso. Era construir confiança e engajamento de audiência num aplicativo de mensagens. Isso foi positivo porque as pessoas, quando tinham um contato direto comigo naquele aplicativo, elas passavam, a partir dessa interação sem barreiras, né, entre jornal, jornalista e leitor, elas passavam a confiar mais naquele trabalho, inclusive quando elas discordavam de mim. Isso foi tudo medido na experiência do Correio Sabiá. Eu tinha feedbacks muito legais de pessoas que pensam completamente diferente de mim, tá? E que elas continuavam ali participando daquele projeto, né, naquele momento. Elas eram muito mais tolerantes, elas confiavam muito mais, elas inclusive queriam ver esse ponto de vista. Agora, com uma multipolítica, também é meio parecido. Então, há um para criar narrativas falsas. Mas a gente também tem oportunidades com a inteligência artificial de conter a desinformação. Isso também é verdade. A gente tem até ferramentas que usam IA para checagem de fatos, tá? Então, acho que a gente está, mais uma vez, de uma forma diferente agora, mas a gente, mais uma vez, está tendo que aprender a lidar com um problema, com uma situação, né, dentro do jornalismo. Lá atrás era o boom de fake news, né? Fake news não era exatamente uma novidade, né? Já tinha fake news antes, mas a gente pela primeira vez, acredito eu, enfrentou isso em massa, né? Uma ampla difusão de desinformação, com automação em aplicativo de mensagem, em pleno contexto eleitoral. E aí a gente teve, de repente, em cima da hora, que aprender e que debater, que pesquisar, falar, olha, como que a gente vai resolver isso daqui? E há várias formas de endereçar soluções a esse problema. A checagem de fatos, inclusive, é uma das maneiras, né? Mas ela não é a única. Há outras ferramentas, outras formas, né, também de conter a desinformação. Então, engajamento de audiência, o letramento midiático, né, que a gente fez há pouco, falando sobre a importância de checar a informação vinda da inteligência artificial, é um letramento sobre o uso da inteligência artificial. E é importante falar esse tipo de coisa para que as pessoas tenham consciência de que aquela ferramenta não é perfeita. Ela é uma ferramenta boa, que oferece soluções, mas que ela pode sim cometer erros. O nome disso é transparência. E o jornalista, ele precisa ser transparente com a sua audiência, precisa ser responsável e precisa falar essas coisas, precisa letrar a sua audiência a todo momento. Agora, com a inteligência artificial, a gente faz um processo muito semelhante. A gente tenta letrar a audiência, explicar sobre os riscos da inteligência artificial e também das oportunidades que ela oferece para conter a desinformação.
Com certeza. A gente precisa fazer um programa só para falar do Correio Sabiá, né, Maurício? Porque tem muita coisa para te perguntar. Já está há muitos anos, acho que mais de 7, né, fazendo esse trabalho. E eu acho que nesse meio tempo muita coisa mudou ali no WhatsApp também, avanço da extrema-direita. Vou te convidar de novo para a gente falar do Correio Sabiá em outra oportunidade. Mas quem não conhece pode procurar também, né, acompanhar o seu trabalho ali no WhatsApp. Eu queria te perguntar o retorno dos primeiros usuários do Mamute Político. Como é que está essa experiência do usuário? O que você tem ouvido sobre a nova plataforma?
Bom, primeiro, estou 100% à disposição. Volto com o maior prazer para falar do Sabiá. E sobre o Mamute Político, eu tenho uma pasta aqui no meu computador, nesse que eu estou falando com você, só de feedback dos usuários, né, que eu vou printando, tanto que tem de dica, né, de melhoria, crítica às vezes, embora não tenha sido o caso do Mamute até agora não. Teve um usuário que falou sobre uma dificuldade que ele estava tendo e que foi resolvida, né, graças a ele. Então, esse contato é muito importante, porque a gente vai vendo o que, que as pessoas estão achando da plataforma e o que, que a gente pode melhorar para melhorar, de fato, a experiência, né, dessa pessoa, para tornar melhor essa experiência. Então, eu vou printando o que tem de dica, o que tem de elogio também, claro, né, porque, enfim, isso é o impacto do nosso trabalho, mas o retorno tem sido muito positivo. A gente está com cerca de 500 usuários, né, cadastrados na plataforma, que é bastante para uma plataforma que não teve nenhum investimento, né, de publicidade, né, a gente não impulsionou nenhum post, é tudo boca a boca, e a divulgação ela começou há pouquíssimo tempo, então eu estou muito satisfeito, né, que a gente fechou hoje 500, né, de usuários cadastrados, e o tom tem sido sempre muito elogioso, tiveram alguns usuários interessados no plano pago da plataforma, o que também é uma grande validação, né, do Mamute, né, como um todo, porque é muito difícil, né, você criar um produto jornalístico, primeiro que atrai interesse, e segundo, que atrai interesse das pessoas pagarem, né, por ele, por aquele serviço que está sendo prestado, que é uma dificuldade do jornalismo, né, de se sustentar. O jornalismo independente tem uma dificuldade muito grande de sustentabilidade de fontes de receita. Então, o Mamute ele já teve algumas validações nesse sentido, embora não tenha convertido, né, em usuários pagos. Parênteses, as funcionalidades são gratuitas, tá? Qualquer eleitor pode entrar lá e é tudo gratuito. Mas se quiser monitorar dezenas de políticos ao mesmo tempo, aí é uma função paga, né? E é justo, né, porque consome com IA, consome com desenvolvedor web, que é caro, né, a gente tem um desenvolvimento, né, na nossa plataforma, etc. Mas o recebimento geral ele tem sido muito legal. Tem gente que sugere melhorias, a gente vem implementando as melhorias que as pessoas têm falado, a gente listou as principais delas, né, para ir atacando no próximo mês. Eu já adiantei algumas que a gente vai implementar. Algumas delas que eu adiantei, inclusive, são por conta do retorno de alguns usuários da plataforma. Então, eu sou muito entusiasta da gente ter contato direto com a nossa audiência, da gente falar com as pessoas, né, e ver o que é urgente, necessário para elas, né, quais dores a gente pode resolver. E, enfim, dessa forma, eu acho que a gente constrói confiança também no nosso trabalho. Não tem... Isso vale não só para o jornalismo, tá, Camila? Vale para qualquer negócio. Quando você vai comprar... Eu dou sempre exemplo do café, porque eu sou viciado em café. Mas quando a gente vai num café ao lado... É, coisa de jornalista, total. E o café, ele serve para tudo. Porque eu vejo muito jornalista querendo ser grande influenciador, ter uma audiência de centenas de milhares de pessoas. Legal. Só que essa não necessariamente é a realidade. Não vai ser a realidade da maioria dos jornalistas independentes do país. Mas o mesmo vale para o café. O café não precisa ter milhões de clientes. Ele serve a sua função no cafezinho da esquina, que é a delícia. Eu vou sempre naquele cafezinho. Eu sou um cliente fiel do mesmo café, porque é ótimo. Aquece meu dia, né? Dá um calorzinho no meu dia. Então, o café é uma excelente preparação nesse sentido, né? E quando tem quando o barista é o próprio dono do café, ele é feito com mais amor, sabe? Ele sabe o que o cliente está precisando, ele sabe que o expresso não saiu na temperatura certa naquele dia, né? Ele acaba tendo uma série de outras ideias para o próprio negócio, para melhorar a experiência da pessoa que está indo todo dia lá. O pão de queijo vai sair um pouquinho mais quente, né? É uma série de cuidados ali que a pessoa deve ter, né? quando ela está à frente, e uma oportunidade também de ir melhorando. Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu toco todo esse trabalho mesmo, assim, 24 horas por dia, de trocar ideia mesmo com as pessoas para ir melhorando e implementando isso no Mamute.
Sim, eu acho que é o que a gente chama de jornalismo de soluções, né? Que é um pouco o papel ético do jornalismo que pouca gente conhece também, que não é só noticiar, reportar, né? Trazer ali, mastigar aquela informação para, enfim, usuário, telespectador, mas também de trazer soluções para a vida, para o cotidiano dessa pessoa, para a formação dela. Acho que você trabalha muito nessa linha também, né, Maurício?
Super. Uhum. O jornalismo de soluções, ele gira muito em quatro eixos, né? Ele tem o problema, tem os dados, né, que mostram por que aquele problema é um problema, e ele aponta também solução, né, porque parte um pouco da ideia de que nós não somos mensageiros do fim do mundo, né? E por diversas vezes o jornalismo, ele acaba dando um sentimento negativo nas pessoas, no sentido de, só tem notícia ruim, é só desgraça na televisão, né? Então, a partir dessa percepção e dos relatos da audiência, a gente foi buscando formas de melhorar. E qual é a forma de melhorar? Mostrar também solução. Só que não é simplesmente vender a solução como se isso fosse milagroso, como se isso fosse resolver todos os problemas, né? Até porque isso soaria como algo propagandista, né, daquela solução que está sendo noticiada. Então, o jornalismo de soluções, ele também tem um quarto eixo que ele mostra as dificuldades de implementação daquela solução, né? Quais são os obstáculos que a gente tem? Beleza, a gente mostrou o problema, mostrou os dados que mostram claramente por que que esse problema é um problema, mas que há solução. Agora, o que precisa ser feito para que essa solução seja realmente implementada ou seja utilizada? Quais são os obstáculos para a implementação a médio, curto, médio, longo prazo? E depois da reportagem, será que essa solução foi de fato implementada? Como é que está o acompanhamento disso? Será que rende uma outra notícia? Né? Então, é também um pouco da ideia de que aquela notícia não acaba em si, né? Mas que ela tem uma continuidade e que o jornalista pode retomá-la num momento futuro, fazer o acompanhamento, porque é de interesse da audiência, né? Saber, tá bom, esse projeto foi aprovado, mas e aí, o que mudou com a aprovação desse projeto? Ainda continua havendo aquele mesmo problema que motivou a aprovação dele? Né? Então, o jornalismo de soluções, ele é um pouco mais simpático, né? Muitas vezes, ele é capaz, na minha visão, de causar de dar um sentimento na audiência de contemplação, de que ela está sendo contemplada, né? De que o problema dela foi ouvido, de que a gente está de olho, de que a gente está fazendo isso para realmente servir, né, quem acompanha o nosso trabalho.
Com certeza. Agora, Maurício, você acha que ferramentas como o Mamute Político pode, de fato, mudar o comportamento do eleitor, ou os usuários de ferramentas como essa acabam sendo pessoas que já têm um comportamento ali mais próximo da política, que já se interessa por política?
Uma excelente pergunta. A minha resposta é que hoje eu acho que sim, que pode mudar o comportamento do eleitor. Mas eu tenho que trabalhar com dados. E aí eu vou medir, né, a plataforma ainda é muito recente, eu vou medir o que está realmente acontecendo, né? Daqui a alguns meses, talvez eu já tenha um sinal ou de que é realmente, a minha hipótese, ela estava certa, realmente está mudando um pouco o comportamento das pessoas, ou, e não, aquela hipótese que eu tinha lá atrás não é bem por aí. Quem está usando mais é pesquisador, é gente que já entende muito de política, né? Nesse momento, eu tenho visto uma abertura das pessoas em acompanhar a atividade política ali dentro. Inclusive, às vezes, uma sensação meio aguerrida, né? De, ah, beleza, vou monitorar tal cara, tal pessoa, vou ver o que que ele está fazendo, né? Se é uma pedra no sapato. Então, acho que tem sim um potencial, mas essa é a minha resposta hoje, que pode ser mudada mais para frente com base nos dados. E acho que também tem uma outra hipótese, uma possibilidade de mudar o comportamento do próprio político, né? Sabendo que a transparência ela está sendo implementada, que ele está sendo monitorado mesmo pelos seus eleitores, talvez o político ele tenha um trabalho mais refinado, né? A partir desse momento, conforme a ferramenta for ganhando escala, né? Tração. Então, acho que tem um potencial interessante para os dois lados.
Com certeza. Nossa, a entrevista está chegando ao fim, Maurício, mas eu quero aproveitar a sua experiência já no jornalismo de soluções com o Correio Sabiá, agora com o Mamute também. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, se interessou, vai começar pela primeira vez a monitorar ali um político, quer entender melhor o funcionamento do Congresso, qual é o indicador ali e a pessoa pode começar, que é importante. O que que você recomendaria nesse início de monitoramento, nessa virada aí de cultura das pessoas?
Olha, acho que a primeira recomendação que eu tenho é uma recomendação no sentido de tenha paciência com o nosso elefantinho, porque o mamute político, ele está começando agora, ele tem um mês, né, de funcionamento, mais ou menos. E é uma plataforma que tem já, desde o seu lançamento, uma base de dados muito robusta, tá? Então, se a pessoa identificar que há algo na experiência dela que deva ser ou que possa ser aprimorado, fala comigo, manda um e-mail, tem lá o contato na plataforma. A gente tem um blog do Mamute Político só para informar semanalmente tudo que a gente tem melhorado na plataforma. E eu coloco de uma maneira bem transparente mesmo: olha, a gente recebeu tal feedback de um usuário, eu não digo qual foi o usuário, né, para preservar enfim, os dados e tal, mas enfim, muitas vezes é uma pessoa que não me conhece, né, ou que é mais próxima a mim, que vira e fala, ah, acho que pode melhorar tal coisa. Eu falo, olha, graças ao feedback de um usuário, a gente foi lá e realmente melhorou. Agora a experiência é assim. E eu sou super aberto a ouvir essas coisas. Então a primeira coisa que eu digo é, fique lá no Mamute, que vai melhorar cada vez mais, vai tornar a experiência ainda melhor, né? E, enfim, a gente está fazendo isso realmente para que o eleitor ele seja contemplado e que o jornalista também seja contemplado, que ele tenha ali uma ferramenta interessante. Essa é a primeira coisa. Tenha paciência com o nosso elefantinho e diga para a gente o que precisa melhorar, se é que precisa melhorar. Às vezes a pessoa fala, não, eu nem sei, não tenho ideia. Tá bom para mim, estou contemplado. Mas acho que isso que torna o produto ainda melhor. A segunda coisa, e para finalizar e dar uma resposta talvez mais assertiva para a pergunta que você me fez, é que é muito intuitivo mexer na plataforma. Então você pode selecionar qualquer político realmente. Eu acho que você deve, entrando no Mamute, usar ali a tua criatividade, né, no monitoramento e talvez até tentar furar a própria bolha, né? Acho que pode ser um estímulo interessante. Se você costuma votar em determinado político, você pode, né, monitorar esse político, verificar como é que está a atividade dele, dela. Mas eu faço um convite também para que a pessoa monitore um político completamente diferente ou um outro que talvez você não tenha votado, mas que você acha que pode ser interessante. Eu acho que isso tem o potencial de tornar a experiência da pessoa na plataforma ainda melhor, porque ela pode mais para frente se interessar pelas atividades, né, de um outro parlamentar, ou ela pode ter mais instrumentos para fazer a sua crítica a um determinado parlamentar com o qual ela não concorda, né? Então acho que a gente pode ter um esforço de furar a própria bolha numa ferramenta como essa, porque não tem algoritmo no Mamute Político. É o usuário que é livre para selecionar quem quiser. Então, eu deixo também um convite para que as pessoas, além de interagirem, né, com a gente e de darem ideias do que pode melhorar, delas furarem também a própria bolha. Eu sei que às vezes não é
Muito legal.
fácil, mas é um exercício legal, importante da gente fazer o tempo todo, né, com a gente mesmo.
Com certeza. Maurício Ferro, muito obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Volte sempre à nossa casa e muito sucesso. Vida longa ao Mamute.
Obrigado, Camila. Foi um prazer e estou à disposição. Vai ser uma honra.
Obrigada. Bom, o BDF Entrevista fica por aqui. Tem programa novo de segunda a sexta-feira que você pode ver, assistir no YouTube do Brasil de Fato e também na Rede TVT. Você pode ouvir a versão podcast nas plataformas de podcast e na nossa rádio 98.9 FM. Até uma próxima. Tchau, tchau.